aqui é a Gata Totoni, senhora Jovem Nerd. E entre os meus amigos gringos, eu sou a única bilíngue.
Ah, os amigos dela só falam inglês. Pois, aqui é a Andréia Paz, portuguesa, e eu achava que eu mandava mais ou menos no inglês até ir assistir uma peça da Agatha Christie com sotaque britânico, os atores.
Nossa senhora.
Você sabe de lá que língua é essa, Jesus?
Tem legenda no teatro, meu amor?
Bloody hell. Cara, não entendi nada.
Aqui é o André e eu tô muito happy hoje por estar participando aqui do Tits Mug.
Ah, Tits Mug. Olha aí, vamos fazer a versão internacional agora. Tits Mug.
Eu sou Cátia Ligeiro, trabalho com idiomas desde 1998, já dei aula de inglês, fui coordenadora, hoje eu trabalho na Pearson como gerente de produtos, mas aqui também já tive a experiência de consultora comercial, editora de material, de conteúdo de inglês também, inclusive de aplicativo para jovens e crianças. Então, estou nesse mundo de ensino de inglês há muito tempo aí, e eu sou a pessoa que trouxe a sementinha para colocar dentro desse Kids Mug aí.
Olha aí, você é a semente, Cátia.
Lembra da história do feijãozinho? No copinho, na xicrinha?
Sim, no algodãozinho molhado.
Vamos plantar a sementinha do bilíngue.
Vamos plantar a sementinha.
Uma caneca de mamita!
Falar de Wizard by Pearson.
Ah, vamos, meu amor. A Wizard by Pearson faz parte da maior empresa de educação do mundo, a multinacional britânica Pearson. E entre os diferenciais da Wizard, meu amor, está a WizKids, que é um curso de inglês que foi desenvolvido especialmente para cada fase da infância. Eles têm toda uma metodologia lúdica, super interativa e muito eficaz. A WizKids, meu amor, proporciona uma experiência única de aprendizado e vai ajudar as crianças a conquistarem aquela confiança no inglês desde cedo, meu amor. Desde pequenininhos.
Quanto antes, melhor. Quanto mais cedo a criança tiver contato com outro idioma, melhor. Não precisa ficar naquela paranoia que a criança já tem que estar alfabetizada pra aprender outro idioma, não. A WizKids começa com crianças de 3 aninhos.
É isso aí, meu amor.
E é um curso de inglês voltado pra crianças de 3 a 10 anos de idade. Então, você imagina que maravilha, gente.
Olha aí, gente. O cérebro, aquela esponja, absorvendo tudo com uma facilidade.
A criança vai absorver com uma facilidade. E quando chegar na fase adulta, já vai estar falando.
Exato.
Bem, gente.
Isso é muito importante pro desenvolvimento da criança, gente, uma segunda língua. Pro desenvolvimento do cérebro da criança.
Do cérebro do ser humano, é importante pra todas as etapas da sua vida.
Ah, é? Nunca é tarde, meu amor. E a WizKids, gente, tem turmas e metodologias diferentes, de acordo com a idade da criança, né? Ela vai acompanhando o desenvolvimento de cada fase da criança, pra ela ter aquele aprendizado bem tranquilo, entendeu?
E constante, né?
E constante,
pra não perder interesse. É isso, gente. Aproveita, clica aqui no link da descrição e ganhe 4 aulas grátis para as crianças experimentarem.
Então, meu amor, aproveita essa oportunidade de 4 aulas grátis, meu amor. Inglês para cada fase da infância. É o WizKids, é uau! André, estamos aqui com você, que é, olha só, o pós-doc do André, não é isso, André?
Sim, sim. Eu fiz um pós-doc em bilinguismo.
Olha só, pós-doc, quer dizer, já tem o doc e o pós-doc.
É.
Você tem mestrado, doutorado, pós-doc, não acaba, né, André?
É, não, mas é porque, assim, todo mundo acha que pós-doc é uma coisa muito glamourosa. Pós-doc, na verdade, é só aquele tempo que você termina o doutorado, não tem emprego de verdade e tá procurando um emprego de verdade.
Ah, olha a realidade batendo na nossa porta. Gostoso, André, essa explicação. Mas, André, você que é o menino aí do bilinguismo, me diz aí, quais as vantagens pro cérebro humano de falar mais de uma língua, assim, na prática? Quero saber.
No meados da década de 80, comecinho da década de 80, o pessoal começou a fazer algumas pesquisas pra descobrir, assim, tá, será que bilinguismo é uma coisa boa? Porque antes disso, antes da década de 80, muita gente achava que bilinguismo, na verdade, era uma coisa ruim, que atrapalhava o desenvolvimento das crianças, as pessoas ficavam mais atrasadas, essa ideia de que tinha que usar mais o cérebro e isso cansava pensava mais cognitivamente. Então o pessoal começou a fazer algumas pesquisas para ver quais os tipos de benefícios. A gente tem vários benefícios cognitivos e neuronais mesmo. A gente tem algumas mudanças no cérebro. Não quer dizer que o cérebro de quem é bilíngue é melhor ou pior, mas tem umas mudanças, umas diferenças muito marcantes. Um exemplo prático. A gente tem uma coisa que a gente precisa para viver no mundo, que é o que a gente chama de supressão cognitiva. É basicamente o seguinte, a gente tem estímulo o tempo todo de tudo. A gente tem que saber o que, que a gente presta atenção e o que, que a gente não precisa prestar atenção. Então a gente tá o tempo todo prestando atenção em alguma coisa, suprimindo a atenção de outra coisa, pra gente não sobrecarregar o cérebro. Várias pesquisas mostram que pessoas bilíngues, por exemplo, fazem isso de uma maneira muito melhor. E a hipótese por trás é porque quando a criança ou quando alguém começa a falar duas línguas, ela tem que fazer esse trabalho o tempo todo, de suprimir uma língua para poder falar uma outra. Então, por exemplo, se eu tô conversando com alguém em português, eu tenho que suprimir o meu cérebro de falar inglês naquele momento. Se eu tô falando inglês, eu tenho que suprimir meu cérebro de falar português. E como a gente que é bilíngue e tá fazendo isso o tempo todo, é como se a gente estivesse exercitando esse músculo no nosso cérebro que faz isso melhor. Então, isso é uma coisa prática, por exemplo. A gente consegue suprimir e não suprimir informações de uma forma muito melhor do que pessoas que geralmente não são bilíngues.
Olha aí, uma ginástica mental mesmo, né?
É, basicamente isso. É como se fosse uma ginástica mental. Teve um estudo que foi feito, muito interessante, que foi o seguinte. Eles colocaram pessoas bilíngues e pessoas monolíngues dentro de uma máquina de ressonância magnética funcional. Que é basicamente essa maquinona que a gente consegue ver o que está funcionando no cérebro. E eles pediram as pessoas para ficarem lá paradas, pensando em nada. Essa foi a instrução.
O estudo acabava aí comigo.
Nossa, eu já tô pensando.
Eu ia pensar em tudo.
Gelatina, unicórnio, piscina, não sei. Tudo tá passando na minha cabeça.
Lista de compras.
E é engraçado que geralmente a forma como eles fazem isso é o seguinte. Essas máquinas de ressonância magnética, elas têm uma tela, na verdade. Eu não sei se já fizeram algum exame de ressonância magnética, mas você entra na máquina inteira e você consegue ver uma tela lá dentro. Que aí é uma tela que geralmente eles mostram os estímulos para poder ver o que, que seu cérebro tá fazendo. E nesse estudo, eles colocaram uma letra X, um X no meio de uma tela branca e falaram assim, fica olhando para esse X pensando em nada. Esse era o estudo. E aí eles começaram a ver as atividades na cabeça da pessoa, enquanto ela tava lá pensando em nada. E o que o estudo mostrou é que pessoas bilíngues, elas tinham um padrão de ativação muito maior no lobo frontal, mesmo quando elas estavam sem pensar nada. Lobo frontal, essa parte aqui do nosso cérebro que é atrás da testa, que é exatamente a parte do cérebro que controla o que a gente chama de funções executivas. É tomada de decisão, é quando você decide que você pode fazer alguma coisa e outra não, porque é uma coisa melhor para sua vida. Você tem uma atividade muito maior nessa área. E eles descobriram que pessoas bilíngues, mesmo quando estão lá paradas, sem pensar em nada, elas têm uma ativação muito maior nessa área do que pessoas monolíngues.
Nossa, gente. Comigo o estudo não ia dar certo, porque eu ia estar pensando em 500 coisas ao mesmo tempo.
Ah, mas se você estivesse olhando o X, talvez você conseguisse. Né? Porque se
nossa,
você tá olhando...
Nossa, eu ia lembrar na mesma hora. Show da Xuxa. Não sei o que. Show da Xuxa. Eu tentei, gente. Eu tentei fazer yoga, sabe? Pra tentar meditar essas coisas. Não deu certo comigo. A mulher ficava, vamos imaginar uma luzinha amarela, uma vermelha e acabou. A luz vermelha pra mim virava um show pirotécnico.
Já montava aquela história inteira na cabeça.
Eu não consigo porque eu durmo. Toda vez eu durmo. Eu fico imaginando as coisas e durmo.
Eu fiz um estudo uma vez. Eu queria ver exatamente qual era o padrão de movimento ocular das pessoas quando elas estão imaginando alguma coisa. E pra eu fazer isso, eu não podia manter o olho da pessoa aberto, porque se a pessoa tivesse com o olho aberto, ela ia estar olhando pra alguma coisa e ia estar processando aquela informação. Então a ideia que eu tive na época foi, eu pedi a pessoa pra fechar o olho, aí eu colocava uma câmera muito pertinho do olho da pessoa, que aí eu conseguia ver o movimento ocular dela pela pálpebra. E eu coloquei uma pessoa lá na sala de experimento, coloquei a câmerazinha e tô lá perguntando coisas, pedindo pra imaginar coisas e verificando o movimento ocular. E um rapaz, ele tava zero movimento ocular. Nada.
Nossa, como? Como?
Exatamente. Aí eu...
Caraca!
Depois de 15 minutos, nada. Eu falei, tá bom. Então, pode sair da sala, a gente já acabou. E ele continuou parado.
Nossa!
Ai, meu Deus.
Ele dormiu durante o experimento.
Ai, que susto! Ai, por um que momento achei que tinha morrido.
Meu Deus!
Você falou, continuou.
Ai, meu Deus, André.
Que susto!
Tivemos que ir lá acordar o rapaz.
André, mas a gente não tem movimento quando tá dormindo? Os olhos não ficam pra lá e pra cá?
Esse movimento é mais sutil, então você não consegue perceber esse movimento muito prominentemente pela pálpebra.
Não, eu acho que começa movimentos maiores quando tá em sono mais profundo, não é isso?
Mais profundo. A gente não chegou no sono profundo, então...
Ele na soneca.
Só na sonequinha.
O estudo era muito legal.
Nossa, André, agora...
Agora você falou isso, né? De que antigamente as pessoas tinham medo, né? Do negócio da criança ficar confusa. E isso acontece hoje em dia ainda, né? Eu já ouvi pessoas falarem assim, se mudou pra cá, por exemplo, né? Aí o filho nasceu aqui. Aí a pessoa falava assim, ah, eu não quero que ele aprenda o português agora. Eu quero que ele seja alfabetizado primeiro em inglês, sabe? Porque tava com medo desse conflito, né? E isso, então, quer dizer, hoje em dia ainda tem gente que tem medo disso. Então, isso quer dizer, isso não tem nada a ver. É melhor até aprender as duas ao mesmo tempo, mesmo que fique confuso no início, né?
Sim, e o medo é porque, assim, quando a gente fala de aprendizado de línguas, tem dois tipos diferentes. Tem o alfabetização, essa aprendizagem mais formal que a gente tem da língua, e tem como a gente aprende a falar naturalmente, que é o que acontece com crianças entre 0 e, geralmente, 2-3 anos de idade, que é essa esponjinha que tá aprendendo a falar.
É uma esponja, né, gente? O cérebro é uma impressionante. Esponja. Absorve tudo.
Exatamente. E esse aprendizado, por exemplo, antes dos 3 anos de idade, como ele ocorre de uma forma muito natural, naturalística, assim, no ambiente, o que acontece na cabeça... Deixa eu falar uma parte chata primeiro de teoria e depois eu vou para uma parte mais prática. A ciência que estuda isso é o que a gente chama de linguística. E a linguística, ela tem várias teorias. Tem gente que acredita que, por exemplo, a gente aprende uma linguagem porque a gente tem módulos, a gente tem coisinhas na cabeça da gente que são próprias para a linguagem. Imagina que toda criança nasce com uma caixinha cheia de coisinhas de argila, sem forma nenhuma. E quando ela entra no mundo, esses pedacinhos de argila vão tomando formas específicas a depender de onde ela nasceu. Então, por exemplo, você tem um pedacinho de argila lá que é chamado de linguagem, e se essa criança nasce no Japão, essa argila é modelada para o japonês. Se ela nasce no Brasil, essa argila é modelada para o português. Se ela nasce na França, essa argila é modelada para o francês. E assim por diante. Existe uma outra teoria que fala o seguinte, não, na verdade a gente não tem esse pedacinho de argila lá, esse módulo de linguagem. O que a gente tem é um cérebro que consegue detectar padrões. E um desses padrões que ele detecta é desses barulhinhos que a gente está fazendo com a boca o tempo todo. E ela começa a perceber esses padrões e começa a formar coisas na cabeça dela com relação a esses padrões. Essa segunda teoria acredita, por exemplo, que quando uma criança nasce num ambiente em que ela escuta duas línguas, o que ela está fazendo no começo é classificando esses barulhinhos como linguagem. Então, se no começo uma criança que está num ambiente de duas ou mais línguas, ela não tem a distinção de língua, ela tem uma distinção de barulhinhos. Tem um barulhinho que significa cachorro e tem um barulhinho que significa dog, mas ela não tem ainda a distinção de que são línguas diferentes. Nesse sentido, ela não está tendo esforço cognitivo nenhum a mais do que uma criança monolíngua. Ela está simplesmente classificando barulhos diferentes. Então, por isso que tem essa teoria de que, na verdade, assim, a gente não tem um esforço cognitivo maior quando a gente está aprendendo uma outra língua, principalmente antes dos 3 anos de idade. O que a gente está fazendo é classificando esses barulhinhos e, eventualmente, a gente vai perceber. Olha que legal, esse barulhinho tal é de uma outra língua e esse barulhinho tal é de uma outra língua. Olha que legal, eu sei duas línguas.
Ou seja, quanto antes a criança estiver rodeada de barulhinhos diferentes, mais natural será para ela, né? Começar a classificar.
Exatamente. E isso é o que a gente chama de bilinguismo simultâneo, que é onde ela aprende as duas línguas ao mesmo tempo. E geralmente são os únicos casos em que a pessoa tem uma proficiência nativa nas duas línguas. Então, assim, a pessoa consegue falar, sei lá, se ela nasceu num ambiente de inglês e português, ela vai conseguir falar inglês e português sem nenhum sotaque estrangeiro, porque basicamente ela aprendeu como qualquer criança aprenderia uma linguagem num ambiente monolíngue e foi classificando esses sons de forma específica. Então ela consegue falar as duas sem sotaque, como se fosse nativo. Tem um outro tipo de bilinguismo que a gente chama de bilinguismo sequencial, que é quando você já aprende uma língua, você já tem uma proficiência numa língua e você se insere numa segunda língua. Então você tem que meio que adaptar o seu sistema linguístico que você já tem a essa nova língua. Aí geralmente é onde acontece um pouquinho de... Você tem um pouquinho de sotaque, você tem sotaque, né, sonoro. Tem o que a gente chama de sotaque sintático, que é quando a gente usa estruturas de uma língua para falar uma outra língua, sei lá. Quem tem criança bilíngue já deve ter escutado a criança falando assim, ah, eu posso ter um desse? E ela quer dizer assim, can I have one? Você não fala isso em português, mas ela usou uma estrutura do inglês para falar alguma coisa em português. É o que a gente chama de sotaque sintático.
Eu já vi pessoas falarem, eu sou 10 anos, né?
É. Isso.
Eu sei ele. Gente, até eu tô fazendo isso, porque é muito mais fácil você falar, tipo assim, em vez de falar, manda mensagem para ela, eles, né, eles falam, text her, né? Então eu já falo pro Pico, ah, eu vou testar ela, tá? Eu vou testar ela. Aí o Alexandre, testar, Agatha? Você vai testar ela? É tão fácil, a gente acaba fazendo.
É uma coisa muito comum que eu vejo, é, sei lá, uma criança falou assim, ah, eu posso tentar um pedacinho disso aqui? Que é querendo falar assim, can I try? Isso é o que a gente chama de sotaque sintático. E tem, obviamente, o sotaque fonético, que é quando você fala uma palavra numa língua estrangeira, mas com as marcas fonéticas e fonológicas da sua língua nativa.
E quanto mais tarde a pessoa vai aprender um outro idioma, a probabilidade do sotaque ser mais forte é bem maior, né?
Sim, sim. E isso porque o nosso sistema cognitivo se adapta àquilo que ele aprendeu no começo. Eu sempre dou esse exemplo, imagina um lugar que tem um gramado e que você tem que chegar do ponto A ao ponto B. Se você sempre passa num caminho X, esse caminho vai ficar marcado ali, ele vai perder a grama e vai ficar marcado. Então, toda vez que uma pessoa diferente chegar nesse lugar e quiser passar do ponto A ao ponto B, ela vai seguir esse mesmo caminho, mesmo ela pensando que ela poderia seguir outro, porque esse caminho já está marcado. Isso acontece na nossa língua. A gente tem certas formas que a gente produz sons, em português, por exemplo, que aí quando a gente vai produzir um som em inglês, a gente automaticamente vai para esse som do português, que é o som mais familiar pra gente.
E é isso mesmo, né? Porque é impressionante como esse caminho tá marcado. Eu tenho um exemplo do meu sogro. O meu sogro é espanhol. Ele foi pro Brasil com 17 anos de idade. Mas ele tem um sotaque inacreditável.
Fortíssimo, é.
Fortíssimo. E ele vive, sei lá, ele viveu 17 anos na Espanha e o resto dos 60 anos no Brasil.
E não perde.
Não perde.
A gente tem umas questões cruciais nisso também, né? A manutenção do sotaque, ela é uma prova de resistência também, né?
Sim.
Da sua cultura, de que você tá mantendo a sua cultura viva de uma certa maneira e, às vezes, muito intuitivamente, né? Nem conscientemente que as pessoas fazem isso. Isso que você falou me lembrou, inclusive, minha avó. Minha avó veio pro Brasil aos 19 anos, de Portugal pro Brasil, apesar de serem o mesmo idioma, mas com sotaques e estruturas e palavras diferentes.
Muito, sotaque fortíssimo, exato.
Fortíssimo. Terminou a vida no Brasil 84 anos de idade, viveu muito mais no Brasil do que em Portugal, sem nunca ter voltado para Portugal, e chamava a gente de gajo, pessoas, meninos. Então, era a maneira que ela tinha, talvez, de manter essa cultura linguística, cultura da região dela, perto aqui, né? É interessante mesmo.
Pois é, Kátia, você falou interessante, porque sabe o que eu noto aqui? Porque a gente mora aqui em Orlando, né? Nos Estados Unidos.
Uhum.
E eu noto que é engraçado essa coisa da cultura que você falou, porque o brasileiro, eu acho que daqui, das pessoas que eu... Porque aqui tem muita gente, né? Do mundo inteiro. O brasileiro é o que mais se preocupa com a questão do sotaque e mais fica com vergonha. Os outros países não se importam com isso, sabe? É a identidade deles, eles falam sem ter aquela vergonha, sabe?
Uhum.
Ai, mas o meu sotaque é forte. Todo mundo fala numa boa com o seu sotaque, seja carregado ou não.
Sim.
E o brasileiro, eu noto, é o que mais tem vergonha com a questão do sotaque. Não tem que ter vergonha, cada um tem o seu. Tem uns que tem mais sotaque, outros tem menos, mas isso é a sua identidade. Não...
É a sua identidade.
Tem que ter vergonha.
A gente não precisa ter vergonha de querer falar que nem um nativo, porque nós seremos compreendidos. Se a gente falar direitinho, né?
Exato.
Não importa o sotaque.
O importante é ser compreendido, exatamente.
Eu ia falar que tem, na verdade, estudos que mostram exatamente isso. Pessoas que não se preocupam muito com sotaque, mas têm uma preocupação muito maior em serem compreendidas, geralmente elas adquirem uma proficiência na língua muito maior que pessoas que ficam preocupando com sotaque.
Ah, eu não ligo mais.
Eu também não ligo mais.
Eu, quando era mais nova, eu queria falar um inglês perfeito.
Eu também.
Então eu ficava, sabe, treinando as palavras. Hoje em dia eu falei, ah, eu tô com preguiça disso.
Mas a gente vai perder a vergonha.
Eu falei assim, gente, o importante é eu ser compreendida. Tá me entendendo? É isso que importa.
Eu sempre coloquei isso muito fortemente dentro da sala de aula, dentro da sala de professores, da gente ter uma avaliação mais gentil com o fato de aprender um outro idioma. Porque o fato de aprender um outro idioma é algo tão valoroso que eu falava pra eles, sejam mais gentis. Percebam que essa coisa que você acabou de falar, ah, eu quero ter o inglês perfeito. Temos o português perfeito? Pra começar a conversa? Não, não temos. As pessoas se comunicam de níveis diferentes, com erros diferentes, com sotaque diferente, mas o importante é se comunicar. A língua é pra isso.
Os meus filhos, eles me corrigem o tempo inteiro, por causa do sotaque, né? Então, porque às vezes eu tô falando uma coisa, mas como o sotaque é carregado, parece ser outra, né? Eu quero falar uma palavra, mas eu falo com o sotaque carregado e aí a palavra parece que eu tô falando outra coisa. Apesar de, né, é só uma questão da maneira que eu falo a palavra. Eles sempre me corrigem. Quando eles corrigem, muitas vezes eu não entendo a diferença. Eles estão falando, mãe, não é assim, é assado. E eu não tô conseguindo perceber a diferença.
Muito comum isso. Quando eu tava estudando francês, o professor tava tentando explicar a forma como a gente pronuncia o U em francês. Aí eu lembro que ele falava assim, olha, não é U nem U, é U.
Exato, meu amor!
É isso aí, meus filhos!
Imagina aí, tá.
André, eu tenho um caso que eu estava estudando espanhol e o professor argentino e ele não conseguia falar posso e posso.
É!
Ele não tem diferença posso e posso. Então eu não posso cair no poço. Aí eu, onde que você não pode cair? Ele, não posso. Eu falei, não, não pode cair no poço.
É!
Não consegue, ele não ouvia.
Não escuta. Quando meus filhos estão me corrigindo, eu escuto a mesma coisa. Mãe, não é assim, é assado. Aí eu, aham. Foi isso que eu falei. Na minha cabeça, eu falei, mas eu tô falando certo. Eu falei isso.
Mas aí é o que eu tô falando. É ser mais gentil, a gente se prende a um fonema, um detalhe, uma palavra. E sim, o código linguístico é tão mais amplo que isso, que você pode usar de recursos de visual, recursos de sua linguagem corporal pra te ajudar. E tudo bem, e vamos. Porque o principal você já fez, você já se desafiou a se aproximar do outro através da língua, daquele código linguístico que ele usa com muito sim, mais, vamos dizer assim, bagagem que você. Então, não tem problema com seus pequenos fonemas. Siga.
Ninguém nunca teve problema assim com o meu sotaque, mas, sei lá, se alguém tivesse, falasse, nossa, você tem sotaque. Eu falei assim, pelo menos eu falo duas línguas.
Exato! Cara, eu sempre penso nisso. A pessoa que debocha de alguém que tá com sotaque ou debocha, né, da dificuldade de falar, não fala outra língua. Porque quem fala não faz isso. Quem fala uma segunda língua tem essa empatia, né, de entender. E a pessoa que só fala uma não tem.
E eu queria voltar nesse exemplo que você falou do que você não percebe a diferença. Só pra explicar isso um pouquinho do ponto de vista psicológico e neurocientífico, que é o seguinte. Se a gente for reduzir o que é uma linguagem, o que é uma fala, é basicamente você soltando ar pela sua boca e você muda o formato da sua boca, e a partir do formato que você faz, você tem diferentes sons. Então, por exemplo, se você só abrir sua boca e soltar o ar, você tá produzindo a letra A. Se você pega essa mesma boca que você tá com ela toda aberta, começa a fechar um pouquinho, num formato mais redondo, você tá produzindo o O. Se você muda esse formato e coloca os dentes mais pertinho um do outro, você tá fazendo o I, e assim por diante. E como a gente tem uma versatilidade muito grande no número de formas que a gente pode impedir o ar de sair, a gente tem vários tipos de sons diferentes. Se a gente pegar no mundo inteiro, são vários tipos de sons que a gente pode produzir. E o interessante é o seguinte, uma criança, quando ela nasce, ela é capaz de perceber todas essas nuances. Então, a gente tem nuances tonais, por exemplo, da força com que o ar sai da boca, que a gente, hoje em dia, não percebe mais, porque a gente não tem isso no português. Mas isso é muito comum no chinês. Então, o chinês consegue perceber isso, a gente não. Mas uma criança, e assim, eu tô falando de bebês recém-nascidos, com 15 dias de vida, eles conseguem distinguir essa nuance. Só que a gente vai perdendo isso com o tempo, de acordo com o ambiente linguístico em que a gente está. Então, por isso que existe esse negócio que a gente chama de período crítico, que é o período que você tem uma dificuldade menor de perder o sotaque, justamente por isso. Porque quando você tá muito novo, muito criança, você consegue perceber essas nuances e você vai perdendo essa capacidade com o tempo.
É, olha que engraçado. Quando a gente se mudou pra cá, a Gisele tinha 4 anos, né? Então, quando ela começou a aprender o inglês, eu perguntava pra minha amiga gringa, como é que é o inglês da Gisele? Você percebe algum sotaque? Aí ela fala, olha, eu percebo uma coisa muito sutil, mas eu não consigo identificar o que é. Tipo assim, de onde ela é, sabe? Tem alguma coisa diferente no inglês dela. Aí, alguns anos depois, eu perguntei isso de novo. Ela falou, não, não tem.
Zero, né?
Zero. Ela fala inglês. Então, quer dizer, ela ainda com 4 anos, ainda tinha essa plasticidade
não,
aí.
Não, agora é o contrário. Ela tem sotaque em português.
Agora ela tem sotaque em português.
Ela virou a Paola Carocella.
Paola Carocella.
Esse inglês de 4 anos, ela pode falar assim, de onde aqui, nesse lugar tão grande, tão vasto, ela é? Talvez nem imagina que é do lado de fora do país.
Exatamente.
A diferença mais clássica que eu acho, assim, que a gente pode falar entre inglês e português, que é muito comum entre bilíngues de português e inglês, principalmente bilíngues tardios, é a questão da vogal curta e a vogal longa. Uhum. A gente não tem essa distinção em português. É, quando eu falo distinção, palavras elas não têm significados diferentes a depender só dessa diferença fonética. Então a gente perde a capacidade de perceber isso. Mas uma criança que nasce nesse ambiente falando as duas, ela se antena a essa diferença, então ela consegue perceber essa diferença. Eu já conversei com criança, por exemplo, que é bilíngue, fala inglês e português, e eu falei a palavra grande em inglês. Aí eu falei, big. Aí ela falou assim, mas por que você tá falando big? Não é big, é big. Ou seja, ela conseguiu perceber na hora a diferença, e eu, como sou um bilíngue tardio, essa distinção, eu tenho que forçar o meu cérebro a fazer essa distinção. Ela não sai de forma natural.
A Gisele não me corrige, né? Porque ela entende que o meu sotaque é bem forte. Ela tá acostumada a ouvir todo mundo com sotaque em volta dela. Mas se ela fosse me corrigir, aí ia ser a cada palavra. Não é fish, é fish.
Não é book, é book. The book is on the table, né? Que a gente fala on the table. On, não, não é on, né?
Isso, exatamente.
A gente fala Disney e é Disney.
Disney.
A gente fala tudo diferente.
O famoso Mickey. você quebra o paradigma do Mickey e as pessoas, meu Deus, mas a vida inteira foi Mickey, mas não é Mickey.
Exatamente.
É. Mickey! É Mickey! Eu adoro aprender essas coisas, porque eu sempre gostei de línguas. Então eu gosto de aprender a forma certa de falar e fico tentando, né, reproduzir, mas nem sempre dá, realmente. Agora, uma coisa que eu adoro é ver os americanos tentando falar o ão.
Sim. Porque
eles não têm isso, né?
É, eles não então falam João. Adoro... Eles não conseguem falar João.
É Joal.
Joal.
Então eu adoro eles falando pão de queijo, porque é pau de queijo,
pau de queijo.
Sabe o que é interessante nisso? O mesmo fenômeno linguístico que impede com que eles consigam falar João é o mesmo que impede com que a gente consiga pronunciar direitinho a palavra on, igual vocês falaram agora.
É isso aí.
Porque a gente tem sons nasais no português. Então, a gente vê um on junto, a gente automaticamente nasaliza o O, fala on. The book is on the table.
On the table,
Exatamente. E um falante norte-americano nativo, ele não vai nasalizar esse O. Então, ele vai falar o O normal, O, e depois vai pronunciar o N. On.
Isso aí.
E como ele não consegue nasalizar, quando você pede ele pra falar João ou pão, ele não vai conseguir também. Ou seja, é o mesmo fenômeno linguístico que impede com que eles consigam pronunciar pão direito e a gente consiga pronunciar on, por exemplo.
É, então, exatamente isso. A gente não pode ter vergonha do sotaque, porque quem não for fluente no nosso idioma e for tentar falar, também vai ter sotaque.
Não vai conseguir, é.
Sim.
Entendeu? E traz muito essa coisa. Você sabe exatamente quando uma pessoa começa a falar inglês, a gente já sabe quando é brasileiro. A gente reconhece o sotaque do brasileiro. E quando uma pessoa é hispana, a gente reconhece que é uma pessoa falando inglês, mas que a língua nativa dela é espanhol.
Sim.
Entendeu? E italiana, a mesma coisa. E aí você começa a perceber, porque a pessoa traz o sotaque da língua dela. Né? É. E isso é bonito, gente. É bonito.
Sim. O outro exemplo clássico é esse que a Kátia falou, dos sons abertos e fechados, né? Do poço e poço. A gente fala isso de uma forma tão natural que quando alguém pergunta assim, mas calma, como é que é essa diferença? Você fala assim, hã? Você nem percebe mais.
Não percebe.
Uhum. Porque você produz isso de uma forma muito natural. Mas para uma língua que não tem essa distinção, fazer essa distinção explicitamente é muito difícil.
E ela falando, não é poço, é poço, o cara tá ouvindo, não é poço, é poço.
É.
Exato.
Não é poço, nem poço, é poço.
E aí, não, poço ou não poço? Agora, gente, eu fico imaginando assim, Kátia, hoje em dia é muito difícil você, tipo, alimentar o interesse das crianças e dos jovens competindo com, né, com os eletrônicos e tal, né, com as tecnologias. Então, assim, por exemplo, você na sala de aula, né, pra quem, assim, quer que o filho aprenda, né, inglês e tal, quais são as atividades, as ferramentas, assim, que você acha que mais traz o interesse deles, assim, pra aprender uma língua, assim?
Com certeza, né, atualmente é muito importante que a gente saiba como adotar uma abordagem que seja muito envolvente, fundamentalmente divertida, para que a gente possa ensinar um idioma para criança. Criança gosta de quê? Criança gosta de jogos, de música, de história, de brincadeira. Criança adora falar o que fez no fim de semana, por exemplo. Então, atividades práticas que estimulem essa participação ativa são algumas, né? Ou pessoas que a gente pode despertar esse interesse nela.
Eu conheço muitas pessoas que atualmente, com criança pequena, já coloca para assistir desenho animado em inglês, por exemplo.
Sim, sim.
E aí eu fico, mas ela tá entendendo? Aí as pessoas, não, ela gosta. Ela gosta, porque a criança, exato, ela tá, como o André falou, ela tá ouvindo outros sonzinhos, barulhinhos, mas ela tá entretida ali, no bichinho.
Contexto, né?
Tem estímulos visuais que chamam a atenção dela, né? É um cenário colorido, é um cenário que tem som, que tem movimento, que tem cores. Isso tudo vai chamando a atenção da criança. Você me fez lembrar uma situação. Eu tenho um filho de hoje de 21 anos e aos 4, ele vê Ultraman em japonês.
Olha,
E aí uma vez...
Legal.
Ultraman. E aí alguém sentou do lado dele e falou assim, Rafael, você tá entendendo? Isso tá em japonês. Ele falou, não precisa entender, basta sentir.
Olha, você tem que sentir.
Olha aí.
Olha que legal.
Exatamente. Ele tava ali rendido a tudo aquilo, a todos aqueles estímulos, e ele sentiu. Então, assim, o verbo que ele usou, talvez não fosse melhor, foi engraçadíssimo. A gente anotou isso, né? Claro, né? Até sentir o filme. Mas é isso. É os estímulos que aquilo provocaram a ele, e que hoje ele estuda japonês, mas é que ele, desde o início, teve o estímulo ali do japonês, né? Apesar de ser um falante de inglês. Mas, voltando à tua pergunta, a gente tem que pensar no uso de tecnologias educacionais.
Sim, pois é.
Aplicativos, softwares interativos, recursos online, pode ser uma forma muito divertida de envolver a criança num processo de aprendizagem do idioma. Você vê que eu comecei pelo mundo offline, mas a gente tem essas crianças hoje e o mundo é online. A gente não vai remar contra isso, a gente vai agregar às nossas práticas essas questões tecnológicas. A mãe da gente fala, sai da frente da televisão, vai ver menos desenho. Mas o quanto aquele desenho em inglês nos estimulou a gente, o quanto aquelas canções em inglês nos despertaram na gente vontade de aprender um outro idioma.
Sim. Gente, com certeza, eu, a maior parte do meu aprendizado do inglês foi vendo série e filme na adolescência.
É. Gente, o meu filho mais velho aprendeu inglês sozinho. Por quê? Jogava jogos em inglês, assistia desenho, sei lá, filmes, tudo em inglês. E ele tinha muitos livros que ainda não haviam sido lançados no Brasil e ele já queria ler. Então ele comprava em inglês mesmo.
Exatamente. É o Rafael do japonês. Ele não entendeu, ele sentiu primeiro o inglês, né?
É, ele sentiu primeiro. Já o meu segundo filho, não. O meu segundo filho não foi natural. Ele tava na escolinha e aí, quando veio o primeiro boletimzinho dele, todo bonitinho, aquele boletim da primeira série, sei lá. Que antes não tem um boletim, né? Antes do, sei lá, do CA não tem boletim.
Você brilhou.
Não, vem aquela avaliação de coordenação motora, de não sei o que era. Mas depois começa a vir nota. Notinha de português, matemática. E aí, as notinhas dele eram ótimas. Só que, em inglês, ele tinha tirado, raspando na média, 6, né? Na escola dele, abaixo de 6 seria a nota vermelha. E ele tirou 6. Aí eu falei, ih, tá com dificuldade em inglês.
Uhum.
O resto tá indo bem. Aí eu, na mesma hora, fui procurar um curso. Falei, ah, eu vou procurar um curso, mas um curso que fosse mais assim, entendeu? Eu procurei um curso que se preocupasse em não deixar a criança entediada, porque o André tem um problema de TDAH, né? Meu filho tem TDAH. Eu falei, se eu botar ele num curso monótono, ele vai odiar, não vai querer mais voltar.
E
vai passar o dia. E aí eu procurei um curso que tivesse exatamente como você falou, brincadeira, contasse história. Eles faziam até receita, tudo falando em inglês, sabe? Hoje a gente vai fazer um bolo. Ah, vocês vão fazer um bolo. É, mas tudo em inglês, mãe. Ele falou assim, mas tudo em inglês. E desde pequenininho, ele estudou a vida inteira que ele teve na escola, ele teve paralelo estudando inglês. Então quando ele se formou na escola, ele se formou em inglês também.
Ele já teve que estudar, mas...
Fala fluente.
Não é o 6 que determinou a fluência dele.
Exato.
É, mas você vê, como ele fez o curso desde pequeno, ele tem muito mais, eu acho que, a parte gramatical, né? Melhor que a nossa, assim, porque...
É, eu acho que isso é uma distinção importante que a gente precisa fazer, que assim, aprender uma língua é uma coisa muito complexa. Quando a gente fala assim, ah, eu sei inglês, eu sei português, existem várias nuances que a gente está classificando. Então, por exemplo, tem gente que tem um vocabulário muito grande numa língua estrangeira, quer dizer que ela sabe a língua? Não necessariamente. Você pode saber várias palavras numa língua, mas você não consegue se comunicar naquela língua ainda. Ou você pode ser o que a gente chama de fluente passivo, que é aquele fluente que você consegue entender, sei lá, 90% do que uma pessoa fala numa língua estrangeira, mas quando você tem que produzir aquela língua, você tem uma dificuldade um pouquinho maior. Então tem várias nuances, e tem aquela que é quando você é proficiente total, que é você tem uma proficiência fonética fonológica, você tem uma proficiência sintática e você tem uma proficiência comunicacional. Você consegue se comunicar naquela língua. E o outro ponto importante também é que, geralmente, quando você faz uma aula de alguma língua estrangeira, algumas escolas elas vão focar só naquela coisa tediosa de gramática. E, de novo, isso não é saber uma língua. Todo mundo aqui está falando em português, minha mãe fala português, minha irmã fala português e ninguém tem conhecimento de gramática, por exemplo, que um professor de português tem. E eles conseguem se comunicar. Óbvio que tem que ter o conhecimento gramatical para, sei lá, pra você fazer algum teste, alguma coisa desse tipo, mas para comunicação é menos importante. Então, isso que a Kátia falou de trazer lúdico, de fazer com que a criança consiga se comunicar e contar história, isso é importante, porque isso faz com que você estimule a comunicação e não só essa coisa tediosa de, ah, agora eu sei o que é um objeto direto, uma oração subordinada, substantivo, objetivo.
Exato.
A gente tá falando de criança, né? A criança não tem essa noção.
Exatamente.
Desse código gramatical, essa estrutura, né, essa norma gramatical. Se pra eles, você fala pra ele o que é um adjunto, ele para ali mesmo, pula pra próxima e fala, onde é que tá a minha bola?
É.
Ele faz um sentido pra ele, né?
Exato. Gente, mas eu vou te dizer, isso até em adulto, tá? Eu vou dar o meu exemplo. Por exemplo, quando eu fui a primeira vez à França, eu fiquei maravilhada. Eu não imaginava que eu ia amar tanto. Porque meu sonho era conhecer a Itália, eu quero conhecer a Itália, não sei o quê. Mas quando eu fui, pra primeira vez na minha vida, conhecer a França, que eu não tinha, assim, tanta vontade, claro que eu queria conhecer, mas não tinha, assim, não era meu sonho, eu me surpreendi, porque eu fiquei tão apaixonada por tudo e pelo idioma. Eu me apaixonei, gente. gente. Eu fiquei assim, que coisa, eu acho lindo. Eu acho lindo, acho a coisa mais linda do mundo. Eles falando tudo, acho lindo. Tudo que bota em francês, acho que fica lindo. E eu cheguei, eu olhei pro meu marido e falei assim, eu preciso falar esse idioma, eu quero. Eu preciso disso na minha vida.
Olha que legal.
Quando eu voltei pro Brasil, eu me matriculei, na mesma hora, num curso pra aprender a falar francês. E aí, no primeiro semestre do curso, eu peguei uma professora que era como se ela pegasse assim, deixa o livro pra lá, sabe? Ela quase não tocava na apostila. É. E ela usava muito essa coisa da conversa, de contar as coisas, de tudo na sala. Ela falava, gente, vamos botar etiqueta em tudo. Tudo em francês, pra você saber. Tudo na sala ela botava etiqueta pra gente já se familiarizando com o idioma. Pra você olhar pra parede, tava lá, como é que era a parede em francês. Eu olhava pro chão, pra mesa, pro livro, pra tudo, ela etiquetava. E, eu não sei, gente, ela fazia de uma forma tão dinâmica, tão gostosa da gente aprender. E aí, no semestre seguinte, eu peguei uma professora que era o oposto, que ela só focava na gramática, então era muito decoreba. No momento que virou decoreba, aí eu ficava tensíssima, porque eu falei, gente, eu preciso estudar mais, eu preciso estudar. Eu ficava estudando pras provas, tirava notas boas, mas o que aconteceu? Eu perdi o interesse. Porque começou a ficar maçante. Aí eu só estudava pra prova e no final eu não tava sabendo falar. Eu tava sabendo escrever, mas eu não tava sabendo falar.
É, pois
era bizarro. E tudo que eu decorei, olha que engraçado. Tudo que eu decorei pra fazer as provas, eu não lembro de mais nada. Agora, tudo que a professora, naquela brincadeira de etiquetar tudo, de brincar, não sei o que, com a gente o tempo todo, em francês, sem focar na gramática, claro que a gente estudava gramática, mas de uma maneira mais sutil, as coisas que eu aprendi com ela ficaram mais na minha cabeça do que eu decorar.
O que ela trouxe foi a criação de um cenário, de momentos reais. É como se ela reproduzisse um ambiente externo para aquele ambiente mais controlado, que eu sempre falo para os alunos. Sala de aula é um ambiente controlado, tá? Aqui é tranquilo. Aqui você não está correndo risco. O risco está lá fora. Só que ela começou a trazer o lá fora para dentro de sala de aula. Então, te motivar a se expor a palavras que você passa os olhos para lugares. Então, sei lá, você passa o olho aí todo mundo agora na sua mesa de trabalho, na sua mesa. Você vai olhar com um objeto e você fala assim, tá, como é que eu falo porta-lápis em francês? Ih, eu não aprendi. Então, trazer o ambiente externo para dentro de sala de aula, seja por cenários, seja por situações, você traz para o aluno essa facilidade, ou um caminho, facilidade não é talvez a melhor palavra, mas um caminho dele acessar e caminhar por esse processo do bilinguismo aí.
É isso, é verdade.
Quando você foca muito em termos gramaticais, assim, principalmente quando ainda não há uma proficiência comunicacional grande, o que você faz é, você expõe a complexidade da língua no momento em que você não precisa daquela complexidade. Um exemplo que eu vou dar. Todo mundo aqui fala português, né? A gente fala como nativo, então se eu perguntar pra você assim, você acha difícil português? Eu falo assim, não, consigo falar muito bem. Mas você sabia, por exemplo, que um verbo, ou português em geral, você consegue ter mais de 50 terminações verbais diferentes num verbo específico? Se eu já te falo isso de cara, sem você saber português, você vai falar assim, ixi, eu não vou aprender isso nunca.
Acabou, não quero.
Que tortura.
Acabou, não quero, porque agora eu tenho que decorar essas 50 terminações e não vou conseguir fazer isso. Então, você expõe uma complexidade que não precisa. E eu gostei muito disso que a Kátia falou de a sala de aula é um ambiente controlado e que às vezes você trazer a falta de controle para dentro da sala de aula também é bom. Eu dei aula de inglês durante muitos anos e eu tinha uma atividade que não era com criança, tá? Era com adultos. Mas era uma das atividades que eu mais gostava, que era o seguinte, eu separava a turma em dois grupos. Para um grupo eu falava assim, olha, vocês são vendedores, vocês trabalham numa loja X e vocês precisam hoje vender uma gravata. Então, esse é o seu papel. Eu vou dar aqui, sei lá, 15 minutos para vocês se prepararem, o que, que vocês falariam, como que vocês falariam em inglês para vender uma gravata. Inclusive, vocês vão estar numa loja querendo vender uma gravata e o outro grupo vai entrar querendo comprar uma gravata, então vocês têm que vender a gravata. Ok. Para o outro grupo, sem o primeiro grupo saber, eu falava o seguinte, vocês vão ter que ir numa loja, vocês não querem comprar uma gravata. O que vocês têm que fazer é comprar uma camisa. O cara vai tentar te vender uma gravata, mas você tem que comprar uma camisa. Só que eu não avisava para os grupos isso. Ou seja, quando eles se juntavam, eles pensavam assim, ah, eu vou usar as frases que eu preparei aqui, porque eu sei que ele quer comprar uma gravata. Na hora da atividade, o outro grupo fala assim, não, mas eu não quero uma gravata, eu quero uma camisa.
Ah, olha aí!
Eu já quebrava toda a expectativa e eles tinham que improvisar daquele momento em diante.
Exato, porque a gente não vai chegar no mundo e vai estar lá as frases do livro.
Gente. Exato.
Exatamente.
Eu sempre falei com eles assim, não pensem que vocês vão falar com pessoas do mesmo nível linguístico que vocês.
Uhum.
Então, se você é o nível 1, o mundo lá fora tem o menos um e o mais mil. E você vai lidar com essas pessoas naturalmente. Então, exponha-se, porque muitos alunos ficam assim, mas teacher, eu já posso ver filme em inglês? O Ministério da Educação adverte. Ouvir, falar, ler, escrever no segundo idioma faz muito bem ao seu cérebro. Então, se exponha, porque você vai ver coisas pra cima e pra baixo no idioma que você tá aprendendo que vão aumentar o teu leque e a tua gama de interação.
Control the match by keep playing the left, the right, in the middle from behind.
Gente, em Portugal, eu fui uma vez só. Passei, sei lá, um dia só em Portugal, porque eu tava na Espanha ali, na divisa. E aí, falei assim, a gente só tem um dia aqui. Se a gente fizer o turistão, a gente não vai aproveitar. Não dá tempo, o turistão não dá pra fazer. A gente só tinha um dia. Então, vamos aproveitar como um local. Então, entrei numa loja que o cara alugava bicicleta. E aí, perguntei se ele podia me dar uma dica. Eu falei assim, olha, eu tenho só uma tarde aqui. E eu queria comer no restaurante em que os locais comem, não onde os turistas comem. Eu quero aproveitar o dia como um local. E pedi essa dica. E aí, o cara foi me indicar o restaurante lá na rua onde que a galera comia comida boa, sem ser turistão. Saí da rota do turista. Fui pra dentro da cidade, entendeu?
Uhum.
Eu não entendia o endereço. Ele me dando o endereço e eu querendo anotar, eu falei, ah, então tá, pode falar o endereço. Ele, tudo bem. Ele, rua. Aí eu, rua. Ele, Iris de France. Rua Isis de France. Ele, não, Iris de France. Eu falei, a Iris, Iris de France. Ele, não, Iris de France. Aí eu, aí falei, que merda é essa de Iris? Aí eu falei, você pode soletrar? Ele, posso, claro, pois. Aí ele, H-E... R-O-I. Era Heróis da França. Rua Heróis da França. Eu falei, gente. Eu comecei a rir, né? Eu falei, desculpa, você tá falando outro idioma. Ah, o sotaque, pra mim, já. Eu não entendi. Não precisa... E era o meu idioma. Isso é que é o mais bizarro, né?
Você não estava exposta a esses falantes nativos.
Exato.
Quanto mais a gente expuser os nossos alunos, as nossas crianças, a falantes nativos, seja através de áudios, vídeos, visitas, isso vai ajudar a ele familiarizar com, primeiro, a velocidade natural de que se fala. Todo mundo acha que eu falo muito rápido. Eu não tenho essa percepção. Os termos naturais que se usam naquele dia a dia, os termos que a gente não controla, os vícios de linguagem, cada idioma tem. Isso vai aumentar a compreensão auditiva mais autêntica. Porque você não teve ali essa compreensão auditiva porque não estava exposta a esse nativo. Então, como professores, temos que trazer isso para dentro de sala ou levar nossos alunos a esses ambientes onde eles possam ter esse tipo de experiência, né?
Isso. E isso acontece dos dois lados. Ontem eu tava vendo, eu recebi um vídeo da Tata Werneck falando que ela tava num hotel aqui nos Estados Unidos e que ela tinha perdido a chave do quarto. Então ela chegou na recepção e falou assim que perdeu a chave. E o cara da recepção se desesperou na hora. Falou assim, meu Deus, sério, e agora? Falou assim, não, eu acho que eu deixei no quarto, você pode me dar mais uma? E o cara da recepção, não, mas aonde que você escondeu? Pera, a gente vai te ajudar. E o cara visivelmente desesperado. E ela ficou bem sem entender por que que ele ficou desesperado assim por causa da chave. Aí ela virou e falou assim, tá, mas eu não lembro a última vez que eu a vi. Aí o cara falou assim, não, eu acho que ela tava na mesa do restaurante com você, peraí que nós vamos lá. Aí ele foi lá, buscou a filha dela e trouxe. Falou assim, não, ela tá aqui, ó. Ela não tá no seu quarto.
Ai, meu Deus.
Chave pra filha.
Como? Kid key.
I lost my kid.
O cara desesperado.
E a conversa ficou de um jeito que, assim, eu acho que ele assumiu que ele sabia do que ela tava falando e ela assumiu que sabia do que ele tava falando. Só que os dois estavam falando de coisas completamente diferentes.
Completamente. O cara achando que ela tinha perdido a filha, desesperado. E ela calmíssima, né? Não, não. Perdi minha filha.
Eu deixei ela no quarto.
Não sei qual foi a última vez que eu vi minha
filha. Deus do céu, gente. Coitada.
Não, e a gente tem um agravante aí, Tata Werneck, né? Porque ela fala rápido demais. Ela fala...
Nossa, imagina ela. Ela fala aqui, ela fala aqui.
Velocidade 2. Eu moro nos Estados Unidos, vou ao cinema, assisto filme, peça de teatro, musicais. Adoro. Quando eu estive em Londres, 2 anos atrás, disseram pra mim, ah, vai assistir a peça que tá em cartaz há mais tempo no mundo, uma peça da Agatha Christie. Eu falei, ai, quero ir. Maravilhoso. Eu não entendi porra nenhuma da peça.
Cadê a legenda?
O sotaque deles... era tão forte e eles falavam tão rápido que eu não entendi nada. Aí eu tava me sentindo desconfortável. Falei, gente, não é possível que eu sou tão burra. Como é que eu não tô entendendo? Aí eu olhei pro meu marido, né? E tinha que falar baixinho, porque o inglês, enfim, se você fizer um barulhinho, ele já te olha feio, né? Então eu tinha que falar assim, dentro do ouvido do David, bem baixinho. Aí eu cheguei no ouvido do meu marido e falei assim, sou só eu que não tô entendendo porra nenhuma? Aí meu marido olhou pra mim e falou assim, eu não sei do que se trata.
Tô só vendo as figuras, meu amor. Só vendo as figuras.
Eu não entendi porra nenhuma, gente. Impossível. Já vi um vídeo que é a Adele falando...
Nossa, né? Eu não entendi nada.
Já vi, assim, ah, quando você viaja confiando no seu inglês, aí botam a Adele falando rápido numa entrevista.
The thing is, I was in her dressing room and I was like, there was only a little curtain separating us while she's having her makeup done and I started like going, I think I can do this, I think I can do this. And she would have heard it all. And then she popped out, so I put on a brave face. But the second time I went out on a balcony and got my hands and knees and cried.
Era assim, a peça todo mundo falava, parecia com uma batata dentro da boca e...
É,
e eles falavam rápido e eu não entendi porra nenhuma. Eu não entendi.
E sabe uma coisa que é interessante também? A gente tende a pensar, quando a gente tá falando de uma língua estrangeira, que essa língua estrangeira, ela é muito uniforme. Então, quando a gente fala assim, ah, eu não entendo inglês, a gente pensa como se o inglês fosse uma língua uniforme. Mas agora você pega só dentro do inglês, você tem uma variedade tão grande de sotaques. Não precisa nem sair pra, sei lá, inglês britânico, australiano, não. Dentro do próprio Estados Unidos.
Ah, sim.
Você pega alguém do Alabama e alguém de Nova York, são sotaques completamente diferentes e geralmente a gente tem uma dificuldade de entender mais um do que o outro. Então, é bom pensar isso também, do tipo, a língua é um organismo que tá variando o tempo todo. Então, saber uma língua tá dentro dessa variação também.
É, nós somos brasileiros aqui, cada um tem um sotaque diferente.
Mas isso que você falou, é importante expor eles a um nativo falando, né? Porque quando a gente chega aqui, a nossa maior dificuldade foi a rapidez que eles falam. Porque se você aprende, né? Where are you going? Where are you going? Aí você chega aqui ali. Where are you headed? Where are you headed?
Yeah.
We're headed. We're headed. O que que é? Eu não entendi. Que, where are you headed? Eu nunca tinha ouvido isso na minha vida. Where are you headed? Aí você tá no Starbucks. Pediu um croissant. Aí ele. Want me to heat it up? Want me to heat it up? Blah, blah, blah. Nossa, gente.
Primeiro, acho que eu até falei isso em algum Nerdcast que eu participei, mas o primeiro aperto que eu passei foi, eu estava num restaurante, eu tinha acabado de comer e o garçom veio e perguntou se eu já tinha acabado. Só que, né, no inglês do Senex da UFMG que eu aprendi, ele tinha que perguntar assim, did you finish?
Did you finish?
Só que não foi isso que ele falou. Ele virou pra mim e falou assim, are you through, sir?
Aí eu, nossa.
Eu falei assim, hã? Aí ele, are you through? Aí eu entendi o que ele falou, entendi as palavras. Are you through? Aí eu falei assim, gente, ele tá perguntando se eu tô através de quê? Será que ele...
Caraca!
Virou o pessoal que era o ghost, né? Tô através de alguém aqui.
É.
Não, eu não sou um espírito, senhor!
Só que o interessante foi que eu virei pra ele e falei assim, what? E ele não... Assim, eu acho que ele não entendeu o que eu não entendi. Aí ele falou assim, what? Aí eu, what? Ele, what, what? É. Aí ficou assim, what, what? Até que um amigo que tava na mesa falou assim, ele perguntou se acabou.
Nossa, cara, muito bom. A gente não entende. Então, esse negócio do Starbucks, do croissant, ele perguntou, do you want me to heat it up?
É.
Você quer que eu aqueça o croissant? Mas pra mim só deu, want me to heat it up? Want me to heat it up? É muito difícil, gente. É. A gente
não, precisa... E aí eles não vão cumprimentar, hi, how are you, né? Você entra às vezes no lugar, hey wall.
Yeah.
Hey wall.
É muito estranho, né? Então, a gente precisa se expor mesmo ao nativo falando, porque é totalmente diferente.
Eu tava no restaurante e a menina perguntou se eu queria sobremesa. Aí eu falei, não. Aí eu virei pra ela e falei assim, no, I'm full. There's no more space. Na minha cabeça, tava fazendo muito sentido que não tinha mais espaço na
não
minha barriga.
Não tem espaço, mas pra eles é o espaço
aí
sideral.
Aí ela falou, space? Aí ela, tipo assim, pra ela é o espaço sideral. Não tem mais o espaço sideral.
Sim.
Imagina as galáxias.
Ela responde assim, não, não tem mais o espaço sideral. Mas ela entendeu, sabe, o que eu tava querendo dizer? Ela, no more room, right? No more room.
No more room.
Então eles corrigem assim, ok.
Adoro, né?
Aí eu adorei, falei, então é assim que se fala, né? No more space, no more room.
Pois é, isso que é legal. A gente vai tentando aprender como eles falam, como o nativo fala. E aí isso ajuda.
Mas você deu a sua capacidade de comunicação.
É.
É isso que a gente tem que perceber. Você teve uma capacidade de comunicação certa ou errada, não interessa.
Não interessa.
É.
Você foi lá e se comunicou e ela conseguiu entender que não, você não queria mais sobremesa porque você já estava satisfeita. E ela, como uma pessoa bacana que foi, te deu ali uma pílula de conhecimento. Ó, no more room.
É, mas ela entendeu porque eu falei o full primeiro. Se eu tivesse dito direto no more space, ela ia ficar, sorry.
Mas acho que ela ia entender. Mas isso que a Kátia falou e o André também falou do passivo, né? Você fica só recebendo. Isso realmente é uma verdade. Porque apesar de eu ter aprendido muito vendo série, filme, eu virei uma passiva, sabe? Tipo, na hora de falar, eu não conseguia falar direito, porque eu entendia muito mais e na hora de falar, não conseguia.
É, mas isso é...
E aí eu falava, caraca, eu preciso de um curso de conversação, alguma coisa assim, porque eu precisava conversar.
E isso acontece porque, sim, é um sinal claro e efetivo de que seu cérebro tá funcionando. Nosso cérebro é isso. Nosso cérebro é um órgão pra perceber padrões. Então, quanto mais você se expõe a coisas, mais ele vai tentar organizar aqueles padrões e você vai começar a entender. Então, por exemplo, você não entendeu nada lá da peça no inglês britânico, porque talvez você tenha um pouco de exposição. Começa a se expor mais a esse tipo de sotaque. Daqui 3-6 meses, você vai estar com uma percepção muito melhor daquilo. Aí, como que faz o contrário? Mesma coisa, você tem que praticar mais, tentar mais, falar mais, que aí o seu cérebro vai montando padrões do que funciona, do que não funciona, e assim que você vai ficando mais proficiente. E também perceber que, de novo, língua é uma coisa muito viva. Ela vai se modificando e os padrões linguísticos que a gente tem numa língua, eles geralmente são muito semelhantes do que a gente tem nas outras. Por exemplo, eu já escutei muita gente falando assim, ah, mas inglês já é difícil, o pessoal ainda complica. Por exemplo, você vai falar 20 em inglês, 20 é 20. Mas aí, sei lá, tem gente que fala 20. Tá, uhum. Tá complicando mais do que o normal. A gente faz isso em português. A gente não fala vendo televisão, a gente fala tô vendo.
Exato.
A gente faz o mesmo fenômeno. É exatamente o mesmo fenômeno linguístico. Só que a gente não percebe.
A gente não fala meu irmão, fala meu irmão.
Meu irmão. Ah, tem gente que fala colégio, tem gente que fala colégio, cada um fala de um jeito.
E a gente não percebe porque a gente tem uma proficiência e a gente não presta atenção nisso. A gente começa a prestar atenção em inglês porque é uma língua que a gente não tem proficiência. Quando você começa a ficar proficiente, você começa a perceber que você começa a fazer esses fenômenos linguísticos de uma forma muito natural. Aí você, sem perceber, você fala assim, olha, tô falando 20.
É aquela famosa dendá, né? Vocês falam o tempo todo dendá, dentro da gaveta.
Dentro da gaveta!
Tá dentro da gaveta, sua colega?
Adorei o dendá.
Lá em Minas, toda vez que você vai falar que alguma coisa está embaixo de alguma coisa, você fala assim, bá da porta, bá da pia.
Control the match by keep playing the left, the right, in the middle from behind.
Uma coisa que é muito comum acontecer, muito comum, a gente tende a ver que crianças bilíngues, geralmente elas têm um vocabulário menor em cada uma das línguas, comparado a uma criança monolíngue. Por exemplo, você pega uma criança de 4 anos de idade, que cresceu só falando português, ela vai ter um vocabulário, sei lá, do tamanho, sei lá, 250 palavras, vocabulário ativo. E você pega uma mesma criança da mesma idade, que é bilíngue, no português ela vai ter um vocabulário talvez de 50, 60 palavras. Então, alguns pais acham que isso é ruim. Ah, meu filho então tá aprendendo menos. Mas não é verdade. O que acontece é, imagina como se o seu cérebro fosse um espaço e que você tem que distribuir ali toda a língua que ele tá aprendendo. Se ele tá aprendendo duas, aquele espaço vai estar distribuído para duas. Então, sim, o vocabulário total daquela criança pode ser do mesmo tamanho do vocabulário da criança monolíngue. Mas se você pegar uma língua específica, vai ter um pouquinho menor. Mas a gente percebe, as pesquisas mostram que a partir dos 6, 7 anos de idade, a coisa já se equipara e você já não vê essa diferença.
É, viu, gente? Não fiquem com medo. Vocês vão estar fazendo um favor pros seus filhos.
Exatamente.
Porque eles vão, ó, ficar, ó, afiadíssimos no futuro. Muito melhor do que a gente falando, né?
E lembrando que aprender um idioma não é só aprender um código linguístico. Nós envolvemos habilidades socioemocionais também.
Sim.
Então, a gente sabe que crianças que falam, né, e aprendem mais de um idioma, a capacidade de concentração dela aumenta, a capacidade de resolução de problemas, habilidades cognitivas em gerais melhoram quando você coloca o seu filho para aprender o quanto antes um segundo idioma. Então, não pensem só no ganho prático de saber um outro idioma, mas a capacidade das outras habilidades socioemocionais também que isso vai trazer para o seu filho, né?
E posso complementar? Tem um ganho que ele é bem a longo prazo. A gente, é muito normal, obviamente, todo mundo envelhece. Então, quando a gente envelhece, é muito normal a gente ter algumas perdas cognitivas. Isso é muito normal. Todo mundo envelhece, todo mundo tem perdas cognitivas. Mas tem um estudo que foi publicado em 1986, muito interessante, que mostra o seguinte, o onset, o início. Uhum. Olha o bilinguismo.
Olha o bilinguismo, André!
O início dessa degradação cognitiva, ela é atrasada em até 5 anos em pessoas que são falantes de mais de uma língua. Então, basicamente, o que a gente está falando é o seguinte, vai ter um declínio cognitivo com a idade? Normal, vai ter. Geralmente, pessoas bilíngues, elas vão perceber esse declínio muito mais tarde do que geralmente pessoas monolíngues. Então, sim, você está trazendo um benefício até muito longo prazo para o seu filho ou sua filha quando você expõe essa criança. Né? Exatamente. Com essa criança a uma língua estrangeira.
É um retardamento do processo processo de envelhecimento do cérebro, né? A gente sabe disso. O cérebro envelhece, risco de doenças como a demência. A gente tem estudos aí que dizem que atividade física, aprender um segundo idioma, isso pode começar a retardar esse processo.
Isso, isso aí, verdade, é isso aí, retardar.
Nunca é tarde, gente, aprender um novo idioma. Muito pelo contrário, o André já falou aqui, melhor forma de malhar o cérebro pra ele ficar mais jovem.
A gente pode até dizer, né, que ser bilíngue traz benefícios significativos pro funcionamento da saúde, inclusive do cérebro, né?
É isso,
gente, a gente vai pra academia, né, tem que fazer musculação, porque pra não ficar sem músculo, principalmente quanto mais idade você tiver, mais importante é ir pra academia. E a mesma coisa com a cabeça, a gente tem que malhar o cérebro, gente.
É verdade, eu já falei.
Vai perdendo, vai perdendo.
Eu falei pros meus pais, vão aprender outra língua. Meu pai, por exemplo, não fala inglês. Eu falo, pai, vai aprender inglês, olha aí, faz as conexões neurais aí. Vamos adiar qualquer problema, entendeu? Adiar o Alzheimer.
E se algum dia alguém rir do seu sotaque, só você falar assim, olha, eu escutei lá no Tits Mug Podcast, que não tem problema.
Não tem problema ter sotaque, meu amor.
Embrace your culture.
É isso, não tenha vergonha de ser feliz.
Este podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.